Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, presidente do CELAN, Dom Jaime Spengler. Dom Jaime, que alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui. Seja bem-vindo. Tudo bem?
É sempre um prazer poder chegar ao nosso povo, à nossa gente, através das ondas da Rádio Vaticana.
Bom, Jaime, a alegria desta quinta-feira, o encontro com o Papa Francisco. Depois a gente conversa um pouquinho como foi essa semana também para o senhor, essa presidência da CNBB sendo recebida pelo Papa Francisco.
Esta audiência que tivemos hoje com o Santo Padre, com a presidência da conferência, faz parte de uma tradição da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Anualmente, nós somos exortados, por assim dizer, a fazer este encontro com o Santo Padre. É sempre um momento de muita fraternidade, de diálogo, de escuta e das duas partes, eu diria assim. Claro, nós trazemos os elementos que fazem parte da caminhada ordinária anual da conferência, e o Santo Padre sempre também com muita simplicidade, mas com muita determinação, nos oferece também indicações e apresenta, por assim dizer, aquilo que são as alegrias que sente a partir daquilo que vivemos no processo evangelizador da Igreja no Brasil, mas também aquilo que eu diria lhe preocupa, o que ele tem uma atenção particular.
Alguma palavra específica do Santo Padre?
Hoje nós, na audiência que tivemos com ele, num primeiro momento, tratamos de um tema que nos é muito caro, sim, sempre, e sempre foi muito caro à Igreja, que é a questão da formação dos seus ministros. Então, a situação dos nossos seminários, a importância dos cursos de teologia, mas também neste âmbito do lugar e da importância do Colégio Pio Brasileiro em Roma, a presença da Igreja no Brasil, em Roma, onde sacerdotes fazem seus estudos especializados para depois, retornando às suas dioceses, ao nosso Brasil, cooperarem nas diversas instâncias da vida eclesial.
Alguma recomendação do Santo Padre à Igreja no Brasil?
A atenção aos seminários e a atenção aos nossos seminários, uma recomendação que ele já nos repetiu várias vezes, né? Ele recomenda que nenhum seminário tenha menos de 20 seminaristas, em vista da promoção da vida comunitária, que é uma das dimensões do processo formativo, estabelecido seja pela rácio, seja pelas diretrizes da formação dos presbíteros na Igreja do Brasil. Eu creio que esse é um aspecto que merece muita atenção. E ao mesmo tempo procurar meios para que possamos responder àquilo que o próprio Santo Padre nos pede.
Que igreja do Brasil a presidência apresentou ao Papa Francisco?
Uma igreja que busca promover a comunhão, a fraternidade, e usamos como referência o texto base que está sendo divulgado agora para a próxima campanha da Fraternidade. Fraternidade e amizade social. Ele ficou muito impressionado, seja com a temática, porque de alguma forma, não mais do que isto, reflexo do texto publicado não muito tempo faz, uma encíclica, cujo título é Fratelli Tutti, ou Todos Irmãos, resgatando e tentando promover a vida comunitária, eu diria, em primeiro lugar. Todos nós somos irmãos e irmãs. E no momento que estamos vivendo no Brasil ainda consequências, eu diria, de um esgarçamento do tecido social, a temática vem de encontro, sim, a um caminho de promoção de comunidade, a promoção também, diria, de um caminho de reconciliação para a nossa sociedade brasileira.
Papa Francisco conhece a nossa realidade.
Ah, se conhece. Conhece muitíssimo bem. E posso dizer que expressa um carinho todo especial pelo Brasil. É sempre muito fácil, eu diria, dialogar com ele sobre a nossa presença como igreja no Brasil, o nosso ser igreja no Brasil, porque primeiro ele conhece bastante bem, porque visitava com frequência, participou intensamente da Assembleia do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, onde teve um papel de destaque. Enfim, ele conhece sim a nossa realidade brasileira, até porque também estamos inseridos no contexto latino-americano.
Vendo o Santo Padre, como é que ele está?
Olha, hoje nos chamou muita atenção o humor, uma presença de espírito muito forte. Hoje a agenda dele estava bastante carregada, era intensa, né? Depois de nós ali havia dois grupos, um com ao menos umas 200 pessoas e depois um grupo pequeno, provavelmente de um país do leste europeu também com uns 40, 50. Eram 9 compromissos da agenda, ele começou cedo. E o secretário inclusive nos comentava, dizia que ele, porque levanta também muito cedo de manhã, logo está à disposição e busca atender a todos com respeito, em primeiro lugar, mas também com atenção devida a cada grupo.
A presidência da CNBB fez, nessa semana, visitas também aos dicasterios. Eu posso contar um pouquinho também dessas visitas?
Estas visitas também fazem parte, claro, dessa grande visita anual, né? E uma das coisas que destacaria das visitas que fizemos foi a acolhida que tivemos. Realmente me parece que a Predicatum Evangelium está penetrando nos diversos ambientes. A disposição por onde estivemos foi sempre de ouvir, e ouvir com muita atenção, muita disposição para encontrar talvez elementos onde o dicastério possa talvez nos ajudar em um ou outro âmbito, né? Então, nesse sentido, realmente uma acolhida muito bonita e uma disposição para, em primeiro lugar, nos ouvir nas nossas alegrias, nas nossas esperanças, mas também nos nossos desafios e dificuldades. E nestes, na medida do possível, abertura para a cooperação.
Um encontro também com a Leve, a Livraria Editora Vaticana. Quer dizer, existe uma sinergia também do trabalho para a publicação dos textos pontifícios, os textos dos dicastérios também no Brasil.
Eu creio que é muito importante isto que estamos promovendo, essa sintonia, eu diria, entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Livraria Editora Vaticana. Para que realmente aquilo que são as grandes orientações, o magistério ordinário, extraordinário, os documentos dos diversos dicastérios, etc., enfim, das diversas instâncias da Santa Sé, possam chegar o mais rápido possível junto ao nosso povo e também com uma qualidade que expresse a dignidade e a importância de tais documentos, textos para nós como igreja, não só no Brasil, mas, enfim, para que o nosso povo possa promover ou viver essa comunhão com as diversas instâncias.
Quero agradecer aqui o missal romano que os senhores nos trouxeram, que o senhor nos doa também para a nossa redação, e é mais uma etapa nesse processo de pastoral tão forte que necessitamos no Brasil.
Foram 19 anos de um trabalho intenso de muitas pessoas, bispos, leigos, enfim, um trabalho realmente que merece o reconhecimento e, eu diria, que não terminou também, porque se completou a tradução da terceira versão do Missal Romano, agora começa um outro trabalho. Precisamos também rever todos os nossos lecionários, precisamos rever a liturgia das horas, os diversos rituais e sacramentais. Será um trabalho de fôlego, eu diria assim, que precisa continuar, porque aquilo que o missal conserva para nós é a lex orandi da Igreja. E nós rezamos aquilo que cremos. Portanto, fazemos votos que essa nova tradução da terceira versão do Missal Romano possa favorecer a vida não só litúrgica de nossas comunidades, mas também a vida comunitária, a vida, enfim, da comunidade no seu cotidiano.
Estamos iniciando um novo ano. Naturalmente, os desafios estão presentes dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja. Como será esse ano de 2024 também para a nossa Conferência Episcopal?
É quando nós iniciamos um ano civil, nós sempre erguemos o olhar para o horizonte na esperança de poder avançar no caminho que estamos realizando. Certamente, olhando para a frente, nós desejamos que o processo de evangelização possa acontecer de uma forma sempre mais vigorosa e intensa, a fim de que o evangelho do crucificado ressuscitado possa encontrar sempre mais incisão, eu diria assim, na vida das pessoas, dos fiéis, na sua singularidade, mas também na vida comunitária e, por que não dizer, na vida social, porque creio que só assim nós estaremos correspondendo àquilo que Jesus pede dos seus: vida, promoção de vida e vida em abundância para todos, e ao mesmo tempo, nesse espírito, a cooperação para deixar o nosso mundo, a nossa sociedade, as nossas comunidades, a nossa igreja ainda melhor para as futuras gerações.
O que falar então a esse nosso povo brasileiro que espera tanto, inclusive, da ação da igreja, mas espera que essa ação da igreja seja uma ação concreta também na vida diária deles?
Neste âmbito, eu gosto sempre de recordar aquilo que está no Evangelho de Mateus, que no fundo aponta para o compromisso batismal de todos nós, de sermos sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação no seio da sociedade. Eu creio que uma vida marcada pelo desejo de realmente corresponder àquilo que o Evangelho pede, ou em outras palavras, uma vida capaz de deixar incisões positivas, bonitas, na vida da comunidade, na vida da família, é uma existência, sim, que vale a pena. E passar pela história, no tempo, deixando estas marcas bonitas, eu creio que nos dignifica e, de alguma forma, expressa aquilo que o próprio Jesus pediu dos seus discípulos e discípulas de todos os tempos.
Para a gente concluir um pouquinho de Dom Jaime. Dom Jaime é presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre e presidente do SELA. O senhor já tem um avatar para poder fazer tudo isso?
Olha, o avatar eu não tenho, né? Porque somos de carne e osso. Eu gosto sempre de recordar uma expressão que está na carta aos Hebreus, onde diz assim: Jesus veio se ocupar de pessoas. E nós somos pessoas com fragilidades, talvez com virtudes, qualidades. Pelas virtudes e qualidades que os irmãos talvez reconheceram e viram em nós, a gratidão e a disposição de servir da melhor forma possível. Pelas fragilidades, o pedido de misericórdia e perdão. Mas sempre uma coisa que me marcou ao longo da minha vida, primeiro como religioso, depois como sacerdote e agora como bispo, foi a disposição de jamais dizer não àquilo que a igreja nos solicitasse. E ao longo desses anos, não sem dificuldades, né, eu creio que consegui manter este propósito. É verdade que às vezes um certo cansaço se faz presente, mas nós não fazemos por nós mesmos. Quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos, eu creio que não nos falta também a graça necessária.
Obrigado pela sua presença, obrigado pela visita, obrigado pela sinergia também do trabalho junto com a Rádio Vaticano, Vatican News. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela visita, né, pelo encontro com o Santo Padre e por essa demonstração de igreja em saída que nós temos no Brasil.
Que Deus a todos abençoe, ilumine, e que juntos, como igreja, nós possamos realmente promover o Evangelho e ser na nossa sociedade, no mundo, sal, luz e fermento.